Continuando sobre as leis de Pessach, vamos falar um pouco sobre a véspera de Pessach de manhã. Já falamos sobre a véspera à noite, vamos falar sobre a véspera de manhã. Primeira coisa na véspera de Pessach é jejum dos primogênitos. E o que isso significa? Significa que na noite do Seder teve a praga dos primogênitos no Egito. E Deus castigou os primogênitos egípcios e os nossos primogênitos foram salvos. Então os nossos primogênitos devem jejuar na véspera de Pessach, porque teoricamente eles teriam decreto sobre eles, mas não tiveram. Foram salvos. E esse jejum seria do amanhecer até a hora do Seder. Até o anoitecer. Da mesma forma, se costuma que um pai que tem um filho primogênito, homem, que ainda não tem bar mitzvah, o pai jejua pelo filho. Só que como esse jejum, de um público seleto, não um público, não é de todo mundo. Se a pessoa participar, nesse caso, de um jejum, participar de uma festa, de uma seudat mitzvah, participar de uma refeição de mitzvah festiva, ele está isento do jejum. Ele vai comer agora na refeição festiva, e daí para frente ele não precisa jejuar mais. Por isso que existe o costume na véspera de Pessach, que na sinagoga se faz um siyum. Um siyum é término de um tratado talmúdico para que as pessoas participem desta festa que a pessoa está fazendo ao terminar um tratado talmúdico. As pessoas comem alguma coisa nesta refeição dele. E a partir de então não precisam mais jejuar. Isso vale para os primogênitos ou pais de primogênitos homens. É uma boa pergunta, esperamos, se Deus quiser, que até lá, no caso desse ano, as sinagogas já estejam funcionando normalmente, senão vai ter que se pensar como é que vai se fazer, ou, em outros casos, os primogênitos vão ter que jejuar. Então, essa é a saída típica para poder comer na véspera de Pessach. Mas é importante que tem que participar do siyum, do término. Não adianta só querer comer ou beber do que ele está servindo. Tem que ouvir o que ele falou antes, como ele terminou o tratado talmúdico. A reza na véspera de Pessach tem uma pequena diferença. Fora que nos fala Tachanun, mas o mês inteiro. Não se fala Mismor Letodá na véspera de Pessach e durante todo o Pessach. Mismor Letodá é aquele capítulo 100 dos Salmos que se fala logo depois de Baruch Sheamar. Isso não é dito nessa semana toda, quer dizer, desde a véspera de Pessach até o final de Pessach, porque não se fazia Korban Todá, ou a oferenda de Todá, a oferenda de agradecimento, é uma oferenda que tem Hametz. Se trazia pães de Hametz junto. Então não se fazia esse korban nem na véspera de Pessach e nem durante Pessach. Depois disso, nós precisamos nos apressar para comer Hametz no café da manhã, se é que a pessoa quer. Porque só pode comer Hametz até, no caso no Brasil, no caso de São Paulo, o costume é até 9:30, um horário padrão para não ter erro entre os anos. Porque isso é o fim da quarta hora do dia, de forma rigorosa, já que é Hametz em Pessach. A pessoa deve se preocupar em comer o Hametz até esse horário e também escovar bem os dentes para que não sobre nada de Hametz na boca para Pessach. Depois disso, nós temos que queimar o Hametz que nós encontramos na Bdikat Hametz, na verificação do Hametz à noite, se queima esse Hametz, e o Hametz deve ser queimado até no máximo uma hora depois desse horário que se termina de comer Hametz, que é o final da quinta hora do dia, que no caso seria no horário padrão em São Paulo, 10:30 da manhã. E antes ainda de dar o horário final, a pessoa deve anular o Hametz novamente, como nós falamos à noite, que deve se entender o que a pessoa está falando, ele está anulando todo o Hametz que ele viu e que ele não viu, que ele achou e que ele não achou. Ele está anulando e considerando como pó da terra. A partir desse horário, quer dizer, a partir de 10:30, no caso de São Paulo, cada cidade conforme o seu lugar, a partir desse horário, a pessoa não pode mais usufruir de Hametz. Então, se, porventura, depois desse horário, a pessoa encontrou, sobrou aqui um pacote de bolacha, por exemplo, queimar. Não pode dar para o guarda da rua, não pode dar de presente, não pode. Não pode usufruir disso de forma alguma, é queimar na certa. Até esse horário você pode até dar, não tem problema. Depois desse horário não pode mais dar de presente. Para um judeu. Na véspera de Pesach, não se deve trabalhar. Tá? A partir do meio-dia, não se pode costurar, não se pode lavar roupa. E coisas pequenas que são necessárias é permitido. Você precisa consertar alguma coisinha leve, algum botão que caiu, alguma coisa assim. Ele precisa disso para usar na festa. Em Pesach, pode dar uma consertadinha, mas não costurar de fato ou lavar roupas. Isso tudo deve ser feito de manhã. Da mesma forma, deve-se cortar o cabelo também antes do meio-dia. E não dá para cortar à tarde. Também, unhas. O ideal é que se corte as unhas de manhã. Se não for possível, esqueceu, então dá para cortar à tarde. Mas o ideal é que mesmo as unhas sejam cortadas de manhã. E o dia, de uma forma geral, é para ser dedicado aos preparativos da festa. À tarde, certamente que não se pode trabalhar, tem que estar em casa para se preparar para Pesach. Tem bastante coisa para preparar. No caso, esse ano, acho que a maioria das pessoas estão em casa já de qualquer jeito, infelizmente. Mas, de qualquer forma, mesmo em casa, não é para fazer trabalhos, e sim se ocupar de preparar as coisas para Pesach. Deve-se tomar um banho para a festa, e muitos costumam ir ao mikve. Este ano os mikves estão fechados, pelo menos no momento, quem sabe até lá já abrem, para esses que costumam. Se limpa a casa, obviamente, mas isso já foi feito bastante antes, né? E se veste roupas bonitas para Pesach. E um outro detalhe muito importante é que na véspera de Pesach não se pode comer matzah. Proibido pela halakha comer matzah na véspera de Pesach. Para você comer à noite, uma novidade. Então, por isso, o almoço da véspera de Pesach é um almoço mais leve já automaticamente. Porque não dá para comer matzah, não dá para comer hametz, obviamente, já passou do horário. E então só resta comer os demais alimentos. Um frango com legumes, uma fruta. Mas não tem problema, porque é melhor chegar no seder com fome para conseguir comer direito matzah no seder, que é mitzvah. E aí vem um detalhe que é muito importante. Na véspera de Pesach, à tarde, a pessoa deve evitar comer. Então, de qualquer jeito, a gente não pode comer matzah, não dá para comer. Então, acaba ficando meio de mãos atadas de qualquer forma, só dá para comer coisas leves. Mas mesmo as coisas leves, não exagerar. A partir das 3, 4 horas da tarde, não fazer um jejumzinho. Porque assim a pessoa chega na noite do Seder com apetite. Logicamente, uma pessoa que sabe que com a Agadá toda ele não vai se sentir bem, então ele pode comer alguma coisa, mas alguma coisa bem leve antes de entrar a Pesach, uma coisa leve justamente para aguentar firme. Depois que se reza a reza de Mincha, se costuma ler os trechos da Zorá e um trecho dos nossos sábios que elabora como era feito o Korban Pesach, a oferenda de Pesach na véspera de Pesach em Yerushalayim, que nós possamos esse ano fazer de fato o Korban Pesach, se Deus quiser. Mas é assim o costume, pelo menos para falar, para lembrar como que era feito a, como era feita a oferenda de Pesach. No primeiro dia de Pesach, nós temos a reza de Arvit. Na reza de Arvit, de Yom Tov comum, como todo Yom Tov, mas mencionando logicamente as partes de Pesach. No fim de Arvit, existem aqueles que costumam falar o Halel completo com Brachá na sinagoga, junto com Minyan. Isso é feito, segundo esses que costumam, para se falar o Halel com Brachá inteiro nessa noite. Nós fazemos de qualquer forma depois na Haggadah, mas na Haggadah nós dividimos em duas partes. E aqui você faz tudo junto na sinagoga. Então existe esse conceito, muitos assim costumam, talvez a grande maioria. E se a pessoa está num lugar que se fala Halel, ele fala junto com todo mundo, mesmo que ele não costuma falar, então ele não fala Brachá só, se ele não costuma. Mas ele fala o Halel junto com todo mundo. E depois disso nós vamos para as casas para fazer o Seder. Se Deus quiser nós vamos elaborar melhor mais para frente. De manhã tem Halel também na reza. Tem leitura da Torá especial de Pesach. E tem a reza de Musaf. No primeiro dia de Pesach, nós trocamos novamente de Mashiv HaRuach Morid HaGeshem para Morid HaTal. Então, em Musaf tem uma prece especial que é feita da troca de Mashiv HaRuach para Morid HaTal. E aí, cabe lembrar que assim que termina Yom Tov, na reza, primeira reza de Chol HaMoed, nos dias intermediários, também se inverte, se muda. No Barech Aleinu não se fala mais Veten Talu Matar, não se pede mais chuvas, passa a se falar Veten Berachá. Então muda as duas coisas em Pesach. E no Yom Tov só tem no começo da Amidah, porque não tem a outra Berachá no Yom Tov. Mas nos dias intermediários que já tem Barech Aleinu, já se muda também para Veten Berachá. Está começando o verão em Israel, e por isso que se troca para a forma de se falar no verão. No... depois tem o segundo dia de Yom Tov, também tem a reza de Arvit e de manhã, Shacharit, tem as leituras da Torá e Musaf, e depois, no caso, vai ser já sexta-feira, em seguida vai entrar Shabbat. Então por isso é importante lembrar que na quarta-feira, véspera de Yom Tov, uma vez que Yom Tov vai ser quinta e sexta, tem que se fazer Eiruv Tafshilin, para que a pessoa possa cozinhar na sexta-feira para Shabbat. Ou fazer os demais preparativos na sexta-feira Yom Tov para Shabbat. Outro detalhe importante, já que falamos sobre as rezas, é que nos demais dias de Sukkot, demais dias de Pesach, desculpa, quer dizer, a partir do segundo dia, no caso, vai ser Shabbat, né, o terceiro dia, o primeiro dia de Chol HaMoed. E a partir de lá, fora os dois primeiros dias, se fala Halel igual no Rosh Chodesh, que se pula aquelas duas partes. Quer dizer, não é o Halel completo. Então, isso vale para todos os dias de Chol HaMoed, dias intermediários, e os últimos dias de Yom Tov também. Sétimo e oitavo dia de Yom Tov também não se fala o Halel completo.